Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Hoje é 26 de julho de 2019 e grande parte do que acho que eu tenho para comentar, ou da maneira como eu vou comentar as notícias de hoje, tem a ver com um encontro muito feliz que aconteceu ontem. O que acontece? Eu trabalho numa empresa chamada BRQ e a gente tem um espaço ali que a gente chama de Arena, que é um mini auditório, onde a gente traz profissionais de fora para palestrar, não só para quem estiver ali, mas também a gente transmite isso pela internet, usando o Zoom, para, sei lá, para qualquer um dos nossos 2.000 colegas espalhados por aí que queiram assistir. Aliás, foi como eu acabei indo parar lá. Me chamaram para palestrar lá e eu estou lá desde dezembro. Pois bem, ontem a gente acabou convidando uma figura muito querida, que é o Frederick van Amstel, que é um velho amigo, né? Praticamente uma lenda viva da disciplina e experiência do usuário, do design brasileiro. E ele foi lá falar com a gente ontem e eu fiquei muito feliz porque muito do que ele propõe, muito do que ele questiona, tem a ver com o que eu questiono também, que é a questão do impacto, que é a questão do futuro, a gente sair fora desse modelo em que a gente está aqui amarrado, né? Então, foi bárbaro. Vamos ver se algumas das colocações que ele fez ontem me ajudam, inclusive, a interpretar algumas das notícias de hoje, né? Sobretudo aquelas que dizem respeito a praticamente ecossistemas, mas não só ecossistemas biológicos, mas ecossistemas humanos, de empresas, etc. e tal. Vamos ver se isso ajuda. Então, por exemplo, logo de cara, eu vou comentar aqui um artigo da Forbes sobre o Brasil, mas não exatamente sobre o Brasil, sobre cidades brasileiras. O título é Índice de Inovação Global 2019, cidades que podem mudar o jogo no Brasil. E o que o artigo começa fazendo um retrato bastante duro, né, e não muito lisonjeiro, da dificuldade que é você inovar no Brasil. O sistema de patentes demora 10 anos, nada ajuda, quer dizer, o país não tem uma atmosfera ou um ecossistema propício à inovação. Mas existem pontos de excelência aí que são justamente cidades. E o autor coloca, uma das pessoas citadas aqui na reportagem, fala isso: olha, quem vai salvar o mundo são cidades. E eu pessoalmente acredito muito nisso. Eu acho que país é uma abstração relativamente recente, né, e país acho que é uma abstração um pouco forçada demais, né? Imaginar, né, que existe uma cidade, ainda dá. Agora, um estado já começa a ficar um pouco mais tênue. Agora, quando você imagina que existe uma coisa só, composta de 200 milhões de pessoas, com agendas completamente diferentes, na minha percepção modesta, eu acho que isso é uma forçação de barra que, na verdade, causa mais problemas do que resolve, né? Então, eu acho que talvez, daí a opinião minha, se bem que tem, lógico, tem outras pessoas pensando assim e tal, talvez um dos problemas que a gente tenha hoje seja a falência dessas abstrações que são um pouco tênues demais, um pouco forçadas demais. E eu acredito mesmo que realmente cidades ainda são um guarda-chuva, né, conceitual, que ainda funciona mais, né? Bom, sei lá. Então, mas de qualquer maneira, o que esse artigo faz é justamente levantar a bola de, sei lá, Piracicaba, São Carlos, enumerando várias inovações no agrobusiness, no agronegócio, saindo um pouco fora daquele mundinho que a gente está meio acostumado a ver por aí nas notícias. Mas achei muito legal. Falei: olha, embora o Brasil não pontue tão bem assim do ponto de vista nacional, né, no contexto internacional, ele tem cidades que sim despontam mais do que o próprio país. Eu achei isso muito legal. Vale a pena lembrar o Fred, com que eu tive o prazer de encontrar ontem, a gente se conhece há quase 20 anos. Ele mora em Curitiba, e Curitiba tem muita coisa legal acontecendo, né? Vamos lá, e falando em inovações, tal, eu fiquei um pouco, inicialmente empolgado e depois intrigado. A primeira das notícias era uma notícia na Science Alert, falando: olha, esse aparelho aqui, esse device aqui, essa maquininha aqui, consegue remover praticamente 100% do sal da água marinha, ou seja, ela dessaliniza a água marinha, tornando aí mais próximos da condição de potabilidade. Eu não sei se existe potabilidade, acabei de inventar, né? Potável, tornando a água praticamente potável. E Eu falei, nossa, que maravilha, e usa, sabe o quê? Luz do sol. Eu falei, pô, cara, seus problemas acabaram, né? Parece aqueles anúncios de telemarketing, né? Seus problemas acabaram. Então, ao invés de ter aquelas usinas que geram, putz, tem um footprint gigante, precisam de energia pra caramba, usam coisas super complicadas, tal, que é o que está acontecendo na Arábia Saudita, em Israel, etc. e tal, poxa, se tiver um negócio movido a energia solar com uma eficiência dessas, né, o mundo. E o que eu comecei a ler o artigo? Realmente ele usa várias coisas, nanotubos de carbono, numa zona, e aparentemente com a luz do sol ele consegue evaporar a água, condensar a água destilada do outro lado, e aí elimina assim o sal. Aí eu falei, bom, bacana, mas aí lá eu descobri que tinha um link para uma outra tecnologia baseada num princípio um pouco diferente, o hidrogel de não sei do que lá, e tinha uma eficiência maior ainda. Então, aí foi bom, se tem tanta tecnologia pipocando, por que que o mundo ainda está sofrendo? Mas aí eu fico pensando cá comigo que muitas dessas coisas simplesmente ou não escalam, ou então simplesmente estão em condições ou num ecossistema que não está preparado para alavancar isso, ou seja lá o que for, nem não é em todo lugar que as boas sementes vingam. Então, às vezes eu converso com empreendedores aqui no Brasil, eu não sou um empreendedor, né? Não entendo muito disso, mas eu sempre chamo essa atenção para você pensar como um jardineiro, né? Que adianta você ter uma boa semente se você está plantando no meio do deserto, no meio do asfalto? Bom, vamos lá, falando em semente, asfalto e outras condições ambientais, tem uma reportagem bastante preocupante na National Geographic, dizendo o seguinte: as geleiras do Alasca estão derretendo mais rápido do que imaginado. Eles conseguiram medir um pouco melhor, eles tinham algumas hipóteses, a questão é que elas estão degelando mais rápido. Quanto mais rápido? Quanto? 100 vezes. Hello. 100 vezes mais rápido. Esse tipo de notícia não é para produzir pânico, né? Não é para a gente ficar deprimido e tal, mas é, na verdade, até para colocar em xeque algumas... coisas que são um pouco intuitivas. A gente sempre espera que as coisas sejam graduais, né? Que sejam... Na verdade, o que acontece em sistemas complexos é que a partir de um certo ponto as coisas degringolam de maneira irreversível, né? Então, o que pode estar acontecendo nesse sistema super complexo que é o clima da Terra é simplesmente as coisas degringolando além do que a gente previu. Um outro sinal disso é que, isso é uma coisa interessante, mas no Ártico, no extremo norte lá do planeta, é comum haver incêndios. São incêndios de vegetação. Aliás, uma boa parte das plantas do planeta aprendeu a se beneficiar de incêndios. Né? É curioso isso, né? A gente acha que incêndio é um horror, mas em princípio algumas plantas favorecem isso, entre aspas, propositalmente, as gramíneas, por exemplo, e aí o que acontece é que esses incêndios são periódicos, são previsíveis, mas acontece que no Ártico agora esses incêndios estão durando meses e estão liberando uma quantidade de gás carbônico brutal. Então, o que acontece é que acho que no ano passado o Ártico, esses incêndios emitiram mais gás carbônico do que a Bélgica inteira. Ok, a Bélgica é uma referência um pouco... eu não sei quanto que a Bélgica emite, não é que é o tanto quanto a China, é claro, mas procurar algum país próximo, mas só para dar uma ideia de novo de coisas saindo fora de controle e se comportando de uma maneira um pouco pior do que o previsto. O que mais? É engraçado porque eu sempre tenho alguma notícia meio sensacionalista por aí sobre meteoritos, meteoros. Aí volta e meia tem boatos que tem um meteoro prestes a acertar a Terra. Pois bem, ok, eu costumo evitar isso porque tem muito sensacionalismo e às vezes não é nada demais. Às vezes é o que a gente chama de clickbait, né? É isca para clique. Mas dessa vez acho que não foi não. E tem até brasileiros envolvidos. Parece que esses dias agora um asteroide passou muito perto da Terra, muito perto. Qual é a distância da Terra à Lua? Mais ou menos 180 mil quilômetros, certo? Certo. Ok? Ele passou a 70 mil quilômetros. Ele passou abaixo da metade da distância da Lua. Então tem a Lua, tem a Terra, ele passou no meio, mais próximo da Terra do que a gente gostaria. Bom, se ele passou tão perto, como é que a gente não percebeu a tempo? Bom, primeiro porque é difícil perceber asteroide. Segundo, esse xarope aí, ele veio na mesma direção do Sol. O que acontece, parece aqueles filmes de guerra, né, que você tem na Segunda Guerra Mundial, que você tem dois aviões, um caçando o outro, e sempre tem aquele truque do cara subir na direção do Sol, aí quando o cara vai tentar ver onde é que está o inimigo está atrás, na frente do Sol, ele não enxerga nada, bum, morreu. Bom, em suma, esse asteroide vinha vindo de uma direção que não é muito favorável à observação, ou seja, o Sol. E ele foi percebido alguns dias antes por uma iniciativa brasileira, Sonaer, alguma coisa assim. Deixa eu ver se eu pego o nome aqui. A gente merece, né? Não é sempre que a gente... Sonear Survey. Sonear, eu não conhecia. Sonear, pois bem. Então, isso só foi comunicado algumas horas antes dele passar. Por sorte, passou e foi embora. Vai saber quando ele vai voltar, vai saber se na próxima passagem ele vai ser menos, né, generoso. Mas o que é interessante é que tem aqui uma reportagem de um meteorito que caiu num campo de arroz na Índia. Aí tem lá um bando de marmanjo ali olhando para um buracão no chão, uma cratera na lama, e tem uma foto do meteorito que é do tamanho de uma bola de futebol. Aliás, ele é bem redondinho. Aliás, eu adoraria ter um desses em cima da mesa, né? Seria um belo souvenir. Mas olha, então a gente é atingido de tempos em tempos. Esse da Índia foi pequenininho. Esse que passou acima da gente, mais ou menos 100 metros. Isso daria para vaporizar uma cidade. Eu sempre penso numa cidade no Planalto Central, mas deixa para lá, não vem ao caso. Então, mas pelo visto dessa vez, eu vou dar o link aqui. Eu não vou comentar muito, porque na verdade é só para caso alguém queira se aprofundar. A revista Vox fez uma reportagem muito interessante aqui sobre uma coisa bastante misteriosa e, ao mesmo tempo, cotidiana. O que acontece? A Terra é bombardeada o tempo todo, não só por meteoritos, né, mas por raios cósmicos. O que são raios cósmicos? O nome é infeliz, né? Parece algum vilão espacial, né, apontando um canhão para a gente. Não, raios cósmicos são partículas que vêm do espaço com uma quantidade de energia brutal. Vários fenômenos podem estar dando origem aos raios cósmicos. A estrela que explode, sei lá o que for, tem um monte de coisa, tem um monte de desgraça acontecendo lá fora. Isso faz com que partículas sejam cuspidas por aí numa velocidade brutal. E o que acontece é que algumas delas chegam aqui e a gente consegue detectar, né? Então, por exemplo, as auroras boreais, lá está cheio de raios cósmicos. Nosso campo magnético ajuda a de alguma maneira, segurar um pouco essa onda. Mas o que acontece é que, às vezes, o que a gente detecta é tão colossal que nada explica, né? Então, eu já comentei aqui várias vezes da partícula Oh My God, né? Quer dizer, foi uma partícula com uma energia tão brutal que é muito difícil entender o que pode ter originado. Então, aqui essa é uma reportagem muito interessante, porque ela é bastante didática, bastante ampla, ela explora a questão toda, explora, inclusive, as incertezas, o que a gente não conhece ainda. Então é bastante didático. Eu vou ler com calma. Agora de manhã não tive tempo de ler inteira, só deu para perceber que era um material bacana e que valia a pena compartilhar com vocês. Tem um artigo na Technology Review sobre o Facebook. O Facebook foi multado, agora uma multa recorde de 5 bilhões, mas vários artigos, esse não é o único, mencionam que isso foi simplesmente um tapinha na mão, né? Que na verdade que, talvez o Facebook devesse ter sido levado à justiça, passado por um processo, ser interrogado, porque é isso que as pessoas merecem, elas merecem saber mais do que está acontecendo e não simplesmente o cara pagar uma grana e sair limpo, né? Então, é um sinal de que essa multa não foi efetiva, é que no dia que saiu o valor da multa, o que você imagina? As ações do Facebook subiram ou caíram? Você falou, bom, caíram, porque o cara foi multado. Não, subiram, porque uma multa de 5 bilhões ainda era um resultado positivo comparado com qualquer outra coisa. Então tá aí, o Facebook continua impávido, né, faturando que nem um louco e muita gente achando que ele deve ser levado à justiça. Eu também acho. Eu acho que o planeta, a humanidade merece. O que mais? Tem um artigo bastante interessante aqui, eu acho pelo menos, sobre um cara um especialista analisando, falando em Facebook, né, aquela criptomoeda que o Facebook está propondo, chamada Libra, né, que seria uma criptomoeda, uma mistura, uma coisa meio bizarra, ela teria lastro de outras moedas para garantir estabilidade e tal, mas o que esse especialista aqui está comentando é que coisas como Libra, ou seja, moedas que na verdade pertencem não a governos, mas que pertencem a empresas, isso já aconteceu antes e foi uma zona, foi um caos. Aliás, cenários onde moedas não eram, como é de dizer, não eram assim, universais é meio demais, né? Mas você não tinha uma moeda única, quando você tinha moedas tipo da cidade, moedas daquele banco, moedas não sei aonde, gerou só confusão, porque você precisa converter toda hora e essa conversão não tem uma lógica muito clara. Ele mostra, por exemplo, se você pegar a taxa de conversão entre o ien japonês e o dólar americano, ela pode flutuar 15% para cima ou para baixo, sem que nada nos dois países esteja flutuando 15%. Né? É porque a taxa de conversão tem muito a ver com percepção, tem a ver com confiança, tem a ver com futuro. Né? Então, se as pessoas, os investidores, ou sei lá, os envolvidos, acham que o outro país ou a outra empresa não tem um futuro muito sólido, a moeda dela começa a desvalorizar. Então ele cita, por exemplo, a Venezuela, né, que de repente a conversão do dólar para a moeda da Venezuela, obviamente, só piora, porque a esperança que a gente tem no futuro, que a gente tem no futuro da Venezuela é ruim, é baixa. Então ele comenta que, ele cita outros exemplos, ele cita o século XIX nos Estados Unidos, e vários exemplos em que você tinha várias moedas não padronizadas competindo entre si, isso gerou confusão e o que acabou prevalecendo foi uma moeda central. Né? E aí, por coincidência, ou não, né? A Índia, tem uma outra notícia aqui dizendo que a Índia quer banir as criptomoedas, banir completamente, a menos que elas sejam gerenciadas pelo Estado indiano. Ponto. Se não for uma criptomoeda oficial, é proibido e dá cana, você vai preso, né? Isso justamente depois de ter tido aí uma febre de criptomoedas na Índia, né? E isso provocado muita confusão, o governo, que é bastante conservador com relação a isso, baniu. Interessante porque a Índia, uma boa parte da população da Índia, que é uma população colossal, não é bancarizada, ela não tem conta em banco. Então esse poderia ser um cenário onde as criptomoedas poderiam ter algum papel social. Mas, de qualquer maneira, o governo baniu, né, propondo uma moeda central nacional. Pois bem, o que mais que tem de interessante aqui? Vamos lá, eu acho que dois artigos interessantes. Será que eu comento isso? Eu acho que eu vou comentar. Vamos lá. O primeiro deles é um podcast chamado Radiolab, que eu não ouço faz tempo, e tem um episódio bastante emocionante que eu recomendo a quem tiver um pouco mais de fluência de inglês aí a escutar, que é o seguinte: vamos pensar num tema que é bastante doloroso, que é a questão da eugenia. Eugenia é um termo cunhado no século, sei lá, alguns séculos atrás, para definir o seguinte: são as políticas, normalmente públicas inclusive, para garantir que as pessoas se reproduzam de uma maneira, entre aspas, adequada ou ideal. Né? Ou seja, algumas pessoas teriam mais direito, ou mais inclusive dever, de se reproduzir, porque elas são geneticamente mais favorecidas, e outras pessoas cuja genética não seja tão favorecida não seriam desestimuladas a se reproduzir. Eu vou contar um pouco dessa história. A história é a seguinte: eles citam um personagem, eu não vou lembrar os nomes todos, tá? Depois vocês ouçam, porque a história é muito interessante. É um primo do Darwin, na verdade, é um contemporâneo do Darwin, era um inglês maluco, ele era maluco por mensuração, ele ficava mensurando tudo, quanta mulher bonita tinha na rua, quanta mulher feia tinha na rua, o diâmetro médio, não sei do que lá, era um maluco, o cara ficava mensurando um monte de coisa. Quando ele vê essa história da seleção natural do Darwin, ele pira e fala: porra, por que a gente não acelera a seleção natural humana? Como é que a gente acelera a seleção natural humana? Fazendo com que os melhores reproduzam entre si e os piores sejam banidos do jogo. Né? Pois bem, ele até escreve um livro, que é uma meio ficção científica aí, com relação ao mundo ideal, né, onde as pessoas geneticamente mais favorecidas seriam incentivadas a reproduzir que nem coelho, né, e não só por características físicas, mas também por características intelectuais e morais, né, porque o cara achava que isso estava atrelado à genética. Pois bem, esse tipo de ideia começou a ter popularidade, o chamado darwinismo social, que é uma absoluta besteira. E aí, onde que isso começa a realmente virar uma política pública? Você vai falar, fácil, na Alemanha nazista. Não, isso começa a fazer sucesso na América. Na América, um outro maluco, cujo nome eu já esqueci, um cara que dava aula em Stanford, dava aula em universidades, ele começa a dizer o seguinte, olha, se esse país, tão jovem quanto os Estados Unidos, não começar a fazer seleção das pessoas, né? Se a gente não começar a selecionar, se a gente não começar a ativamente garantir que só os melhores reproduzam, esse país vai para o buraco, ele vai degenerar. Tá vendo? São palavras que dão repulsa, que viram o estômago de qualquer palavra, mas isso começou a fazer sucesso. Esse cara escreveu um livro chamado A Colheita Humana, em que ele estava tratando a espécie humana mais ou menos como se fosse agricultura, né? Em que você está selecionando as melhores sementes. E aí o que acontece, o artigo mostra, o podcast mostra, inclusive entrevista pessoas, é que nos Estados Unidos, antes mesmo disso acontecer na Alemanha, começam a surgir centros em que você recolhe pessoas que têm deficiência mental, deficiência física, que são de alguma maneira, entre aspas, degenerados, para que não só afastar da sociedade, mas esterilizar. Então, os Estados Unidos esterilizaram 60 mil pessoas. O Hitler achou graça nisso e resolveu aumentar, né, o negócio alguns milhares de vezes e matou 6 milhões de pessoas. Pois bem, então essa história começa nos Estados Unidos, é uma coisa que praticamente ninguém sabe, ninguém gosta de lembrar, mas a questão da eugenia, né, dessa seleção, entre aspas, artificial, aí, racial, já começou lá atrás e a gente vê hoje os Estados Unidos retrocedendo para um nível de racismo que faz pensar nisso. Então tá aí, eu acho bastante oportuno ouvir essa história. O que mais que tem aqui? E acho que eu vou acabar com um artigo que realmente me chocou, que é o seguinte, eu venho comentando regularmente aqui no Radinho sobre a crise dos opioides nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão sofrendo praticamente uma epidemia do abuso de um tipo de medicamento chamado opioide que vicia e que pode matar. O Prince morreu disso recentemente. São remédios que, em princípio, são contra a dor, mas eles viciam, são uma droga, né? E o que acontece é que já tá vários indícios, aí, vários processos contra indústrias farmacêuticas que usaram táticas super avançadas para promover essa epidemia, né? Como que você estimula os médicos, como é que você estimula os revendedores, umas táticas bem barra pesada para fazer com que essas drogas ganhassem o mercado. Pois bem, agora no julgamento da Johnson & Johnson, imagina, Johnson & Johnson está envolvida nisso, está ficando claro que a McKinsey, vou repetir, a McKinsey, aquela consultoria milionária, aquela consultoria, né, top de qualidade, de preço, etc. e tal, a McKinsey ajudou a Johnson & Johnson a desenvolver explicitamente técnicas e táticas e estratégias para fazer com que esses opioides ganhassem o mercado. E vai desde mandar e-mail marketing, mala direta, com que tipo de paciente que você vai focar o seu esforço de marketing. Então veja só, hoje a McKinsey está dizendo, olha, veja bem, a gente não faz mais isso, pensando bem, né? Mas cara, fizeram, tá bom? Fizeram. Eu fico me perguntando quantos outros profissionais e agências e consultorias usam todo tipo de arsenal, né, técnico, arsenal estratégico, para promover coisas que são más, simples assim. Aliás, isso foi uma coisa ontem que é até legal encerrar com essa matéria, que é dura, que é triste, que é revoltante, porque tem muito a ver com o que o Fred falou ontem. O Fred ontem também chamou ali o pessoal, né, os jovens profissionais, a pensarem que diabo eles estão fazendo. Né? O que eles estão desenhando, o que eles estão fazendo é para levar o mundo para o buraco, ou seja, né, um mundo centrado em indivíduos egocêntricos, né, e egoístas, ou a gente está tentando criar um tipo de ecossistema, um tipo de ecologia, um tipo de sociedade muito mais rica, muito mais complexa e que seja sustentável. Que diabo a gente está fazendo? É a grana que está movendo a gente a fazer o que a gente faz? Só a grana? A gente não pensa no impacto? Cadê a ética? Então, eu achei muito inspiradora a fala do Fred, eu agradeço ele aqui publicamente. Fico feliz que isso tenha sido gravado lá na BRQ, para pelo menos os outros colegas conseguirem assistir também. Tenham um excelente fim de semana, um grande abraço e até segunda-feira.